Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando e estou de volta com o Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais, para falar sobre um dos principais momentos do ano para se gerar buzz e conversas na internet, o Big Brother Brasil 2023. Se você já acompanhava o Podcitário no ano passado, sabe que tem o Marcas do BBB e esse é um dos retornos, né? E neste retorno eu vou falar sobre os investimentos nas cotas de patrocínio e se elas valem a pena ou não para as marcas que vão participar do programa neste ano. Além disso, eu também vou falar sobre alguns insights e tweets que as marcas fizeram no primeiro dia da Casa de Vidro, que eu considero como uma preparação, um aquecimento para o filé mignon, o programa propriamente dito. Então fique comigo até o final e já deixe 5 estrelas no Spotify, caso você esteja ouvindo por aí, ou no seu agregador de podcast favorito e compartilhe com seus amigos que são fãs do programa. Então vem comigo que essa edição está muito boa. Como ainda o programa não começou efetivamente, eu vou citar justamente esses bastidores, esses dias que antecedem o programa que vai ao ar. E lembrando que eu estou gravando nos primeiros dias, no segundo dia, para ser mais exato, da Casa de Vidro. E as informações que temos, por exemplo, é que 17 marcas, cerca de 17 marcas fecharam patrocínio para o programa desse ano. E interessante que também teve algumas substituições. Vou mostrar aqui que as cotas ficaram em torno de entre 15 a 105 milhões de reais. Isso mesmo. Então, e isso já fez com que a Globo faturasse nada mais, nada menos que cerca de 1 bilhão, como eu gosto de falar, 1 bilhão de só nesses patrocínios. E no decorrer do episódio você vai ver que Boninho e companhia encontraram outras formas de faturar. Mas enfim, vamos começar com a cota mais baratinha, a cota mais tranquila que as marcas investiram, que é a cota de 15 milhões de reais, que foram pagas pela Above, né, desodorante, a Demicon, que eu não sei do que se trata, Hypera ou Hypera Pharma, pelo jeito é a rede de farmácia, McDonald's, olha só, McDonald's com a cota menor, interessante, Quinto Andar e Pague Menos. Na cota de 80 milhões, tem Amstel, Downy, TikTok e Pantene. E na cota Master de 105 milhões, Americanas, que minutos antes de eu começar a gravar esse episódio, eu soube que o novo CEO, que também já pediu demissão da Americanas, teve um rombo de detectou um rombo de 20 bilhões no faturamento. Então não sei como é que isso vai se desenvolver nos próximos episódios. Se tiver um fato relevante, eu venho aqui falar sobre isso. E as outras que acompanham Americanas nessa cota master de 105 milhões, Seara e Stone. Que Stone, por exemplo, para quem, se você ainda não ligou o nome à marca, vamos dizer assim, é a marca de maquininhas de pagamento, que até fizeram uma brincadeira na Casa de Vidro sobre que ela está substituindo a PicPay, que também é verde e que está, com certeza, eu posso afirmar tranquilamente que em algum momento os brothers e sisters vão confundir os dois, vão mencionar... Fica a expectativa se vão mencionar a PicPay em plena prova em alguma prova, como o Rodrigo fez no ano passado com a 99, que teve, se você acompanha o mercado, teve uma onda de demissões e não é surpresa que também está de fora esse ano. E para aparecer, como eu falei também, antes de eu falar sobre a questão das outras opções, só para você ter uma ideia de como o Big Brother é lucrativo com a marca teve aumento de nada mais, nada menos que 15% em relação ao ano passado. Com certeza, a Globo não tem outro produto tão rentável que fez com que aumentasse de um ano para o outro, ainda mais nesse período de crise mundial. Então, a Globo deve estar sorrindo à toa. E para aparecer nas ações, né, de mercado, almoço do anjo, cinema, mimo do líder e na entrega do prêmio, as marcas interessadas vão pagar cerca de 30 milhões de reais cada uma. Nas ações de mercado, por exemplo, que você que, se você é fã do Big Brother, deve ter lembrado que no ano passado quem ficou responsável com essa parte foi a Americanas. Só que ele vai abrir espaço, pelo que eu soube, para a Carrefour. Então a Carrefour pegou essa fatia aí para assumir as ações do mercado. E é interessante perceber que a Boca Rosa, lá em 2020, conseguiu surfar na brecha que tinha ainda, vamos dizer assim, o Big Brother 20, eu acredito que é a edição do Renascimento. Então, como era muito novidade foi a primeira edição com camarote, ou seja, famosos, a Boca Rosa foi esperta em pegar essa brecha, pegar o pessoal no pulo, que ainda não tinha essa experiência. Por exemplo, se você deve lembrar, ela tem até cortes, né, ela falando sobre isso, que ela levou os produtos da Boca Rosa Beauty para a casa, mesmo não podendo mostrar a marca, o produto dela já tinha uma característica tão definida que dava para identificar que eram produtos dela. E como ela faturou muito nessa brecha, agora a parte de maquiagem fica toda responsável pela equipe do Big Brother, né? E já fechou com marcas para patrocinar essa parte. Então a equipe do Big Brother tem que agradecer a Boca Rosa por esse insight poderoso. E também a equipe já achou novas opções para faturar ainda mais, segundo o documento oficial distribuído para o mercado publicitário. Além de todas essas opções que eu já falei, ela também encontrou a opção na lavanderia, maquiagem, como eu já citei, cabelo, produtos para a cozinha, eletrodomésticos, desodorante, que já deve estar para a Bove, com certeza, e acessórios para carro, com cotas variando entre 5 a quase 16 milhões de reais. Ou seja, o Big Brother está mais patrocinado do que nunca. Além disso, vale lembrar que nos quadros do humor de Paulo Vieira e Dani Calabresa tem espaço custando entre 3 milhões e meio, e até o Café com o Eliminado em Ana Maria Braga também entra na cota, custando mais de 11 milhões de dólares. Dólares não, 11 milhões de reais. Então fica aí a dica sobre realmente todos os quadros podem ser, estão passíveis de receber alguma marca. Vamos ver como é que vai ficar. Mas eu acredito que a equipe de Boninho já tem experiência para deixar todas essas marcas ficarem apresentáveis, não ficar um grande espaço publicitário. Acho que isso não vai ocorrer. O que vai depender, eu acho, são do carisma dos participantes para tornar essa edição tão interessante para gerar engajamento como nos anos anteriores. Mas enfim, o ROI, que é o famoso retorno sobre investimento, deve ter se mostrado muito positivo para quem patrocina, como aconteceu na prova da McDonald's em uma das edições que chegou a travar o delivery. Eu não lembro com certeza se foi no 2021 ou 2022. Você deve lembrar, nobre ouvinte, querido ouvinte, que teve uma prova do líder que teve uma fábrica da McDonald's, onde os participantes comiam hambúrgueres, batata frita à vontade, tinha cupom de desconto liberado, E na noite ali travou os aplicativos de delivery de tanta gente que pediu McDonald's. Então, e eu acho que esse retorno do investimento é muito forte porque os participantes se transformam em influenciadores e potencializam a exposição da marca por 100 dias. Porque assim, quem for do pipoca passa automaticamente de desconhecido, desconhecida para influenciadores, pessoas que influenciam no comportamento de compra. E além disso, a exposição da marca, essas marcas que pagaram para aparecer no Big Brother, principalmente da Cota Master, eles vão ser expostos, vão estar nas casas das pessoas durante 100 dias. E eu diria 100 noites, que são as edições da TV aberta, né? Se você fizer uma conta de padeiro, verá que quem pagou a cota master de 105 milhões de reais investiu, vai investir cerca de 1 milhão de reais por dia. Considerando que as provas na TV aberta duram minutos e apenas uma inserção de comercial de 30 segundos na Globo deve custar por baixo 50 mil reais, eu estou sendo modesto, deve custar bem mais. Você percebe que é uma oportunidade de ouro. Então, eu acho que para uma marca gigante, ele se torna um investimento válido, apesar de, aos nossos olhos, 105 milhões ser muito dinheiro para uma marca gigante como a Americanas, mesmo com esse problema do rombo dos 20 bilhões, ele deve ser um valor tranquilo, né, para eles. E vale lembrar que tem provas que podem durar horas. E isso aí, se você colocasse no investimento de, sei lá, inserções comerciais na Globo, seriam valores astronômicos. Então, eu acho que. E como também não existe nenhuma outra opção de TV aberta de você ficar com horas e horas a marca aparecendo na TV, né? Na TV, na internet. E além de participar das conversas no Twitter, eu acho que é um investimento sensacional. Mas também tem uma coisa que essas empresas, elas pagam pelo risco, porque pode acontecer o caso da prova terminar em questão de minutos, como aconteceu com a prova patrocinada pelo C&A no ano passado, onde o Pedro Scooby terminou em cerca de 1 minuto, ou até mesmo poucos minutos, acho que 2 minutos. E imagine você pagar caro milhões de reais para só ter apenas 2 minutos, enquanto a expectativa era no mínimo 1 hora. É o risco que se corre, né? E o que chamou a minha atenção é o PicPay abrir mão do patrocínio e dar espaço para a Stone entrar com essa cota master. Mas provavelmente a PicPay também está passando por crises, assim como a 99 tá com essa crise, demitindo muita gente. A PicPay também, se eu não me engano, tá nessa, mais ou menos nessa linha de crise. Então, além disso, ela teve a prova que seu posicionamento sempre será o número 2, depois da gafe do Rodrigo que eu citei sobre chamar Uber em plena prova patrocinada da 99. E o que me chama a atenção é que naquele momento que ele estava sentado com toda a sinalização 99,99 circulando para diminuir essa gafe, mas mesmo assim o cara chegou lá e falou Uber. Então, chama a atenção essa coisa da PicPay abrir mão do patrocínio, e como não tem como o Big Brother gosta de seguir o lema rei morto, rei posto. Agora a Stone está no lugar dela. Vamos ver se vai ter essa. Quando é que essa gafe vai rolar? Se não rolar essa gafe, eu ficarei muito surpreso, né? Porque a Stone, querendo ou não, ela é mais voltada para os empreendedores, porque ela é aquela marca que oferece a maquininha do cartão de crédito e débito, enfim. Mas vamos ver como é que vai ser isso. E falando sobre o primeiro dia. O primeiro dia da Casa de Vidro aqueceu com sucesso a audiência. Mesmo sendo com pessoas anônimas, totalmente desconhecidas, o BBB 23 estava no topo dos trend topics do Twitter. Imagine como vai ser então o dia da estreia. O pessoal está com uma expectativa gigantesca. Além da devassa na vida dos quatro participantes, as marcas logicamente pegaram carona e postaram em tempo real no Twitter. O Manuel, que se parece muito com Mitchell, de Modern Family, gerou várias piadas de streams com cenas do personagem dessa série, ou com produções que contam com a apresentação do ator, que ele realmente parece muito, lembra muito o cara. Então, essas marcas já deitaram e rolaram e já tiveram muitos engajamentos, né? Além disso, o Manuel estava vestido de laranja e a Paula, a outra participante, estava de roxo. E logo o pessoal começou a brincar. Alguns brincaram que o Manuel estava vestido com o Itaú, mas o Banco Inter que chegou nessa conversa e a Nubank, logicamente, o roxinho. Também se personificaram a Paula como a Nubank. Logicamente, essas duas fizeram piadas. Por exemplo, o Banco Inter tuitou: "Atenção, nós não estamos na casa de vidro, e isso não é desculpa para não pagar a fatura desse mês." É, legalzinho. Deu uma engajada, mas não tanto quanto a Nubank, que botou assim: "Que história é essa que eu tô em uma casa de vidro com outras três pessoas?" E teve até mesmo a Serasa entrou hoje, no segundo dia, quando soube que a Giovanna está com a dívida de 100 mil reais. Ela tuitou algo do tipo: "Essa vai dar trabalho." E uma coisa que a Serasa, que é uma coisa, é uma empresa que fala com. Que trata de algo sério como dívidas, recebeu algumas críticas por brincar com algo sério e tal. Então, isso é uma reflexão que pode ser feita. Se você quiser, me manda um reply lá no arroba blogcitário no Twitter. Eu quero saber o que é que você acha sobre isso, né? Ou qualquer assunto relacionado a esse episódio, eu vou querer saber. Então é uma questão de reflexão, já que é uma persona engraçadinha que eles decidiram adotar porque sabe que é um produto de entretenimento, né? Mas enfim, fica a dica para você que tem produto ou serviço e também pensa em pegar a carona do BBB. É necessário você se atentar em alguns pontos. Primeiro, não usar elementos da identidade visual do programa, como logo, mascotes, cita nomes dos participantes e aí do apresentador, né, Tadeu, para não correr risco de processo de uso não autorizado. Isso pode parecer lógico, mas infelizmente tem alguns empreendedores que acham que é terra de ninguém. Internet é terra de ninguém, que ninguém vai processar. Lembre-se que quando você publica no seu perfil pessoal, no seu perfil pessoal, dá para interpretar que você não está usando de forma comercial, mas quando você faz isso na conta da sua empresa, isso já se configura como uso comercial. Por isso, não queira se arriscar em receber um processo em três vias da Globo, porque pode ser fácil, pode ser que tenha uma equipe monitorando isso, então não vale a pena. E além disso, fica muito mais interessante quando você coloca. Algum fato conectado ao produto ou serviço que você usa. Por exemplo, o Duolingo mesmo colocou o mascote dentro de uma caixa de vidro e usou uma fala da Giovanna, uma das participantes da Casa de Vidro, que inclusive aqui está mais gerando conversas, mas não mencionou o nome dela, só usou a frase lá que ela falou que não sou louca e tal. Então ele brincou com essa questão, porque assim. Ele botou uma caixa de vidro para simbolizar a casa de vidro. Então foi uma coisa muito sutil que eu gostei muito. E tem que ser uma coisa assim que fique um fato lógico de quem está acompanhando a casa possa pegar. Então precisa ter uma manha. Para você também não forçar a amizade, ou seja, você tentar fazer uma piada que não que foge to totalmente da característica da sua marca. Se você sempre postou conteúdos relativamente sérios, não vale a pena você ser o tiozão ou a tiazona do pavê, né? Ai, ai. Mas vamos lá. Eu gostei que estou postando esse episódio de aquecimento antes da estreia do Big Brother Brasil, porque já teve muita coisa bacana. Eu acho que essa dica é interessante para ver essas substituições que fizeram. O Big Brother faturando alto, algumas marcas já entrando em campo. É interessante que também, minutos antes de gravar, eu fiquei sabendo que eu li um post da diretora de brand da Americanas falando que eles já estão se planejando desde outubro de 2022 para todas as ações, minuciosamente para entrar em campo. Então, não é bagunça. E espero que você tenha gostado. Este é apenas o primeiro desta temporada. Por isso, se você gostou, se inscreva tanto no Spotify ou no seu agregador favorito. Dê 5 estrelas também aí no Spotify para esse episódio chegar para mais pessoas. Me siga no Instagram, @blogcitario, e também no Twitter, se você quiser, se você usar o Twitter. Eu sempre estou lá conversando sobre Big Brother Brasil e também marketing digital, sobre a vida. Se você gostar, será muito bem-vindo, será muito bem-vinda. E não se esqueça de compartilhar com pelo menos 5 amigos e amigas que gostam do programa e se interessam pelo marketing digital. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!